Olá, olá! Está começando aqui o primeiro Vale os Pilas Drops. Eu sou o Guito e você não é. Antônio também me acompanha.
Aê, lembrou de falar do convidado. Que não é convidado, né? Do participante.
É, cara, tu não é convidado, cara. Tu é do site, como assim?
Tô sem dormir direito.
Assim, agora o Drops é uma indicaçãozinha curta de série, ou de filme, ou de quadrinhos, alguma coisa assim. A gente vai fazer essa semana porque sim, e a gente não sabe se vai ter o 2. Mas essa semana vai ter.
Porque e assim, Antônio, é a vida.
É, exatamente. Essa é a nossa bipolaridade. E, Antônio, eu tenho assistido agora nas minhas férias, um pouco antes de entrar nas minhas férias e agora nas minhas férias, o For All Mankind, que é da série, é uma série da Apple, onde o plot é a corrida espacial nunca terminou, sabe?
Sim.
Eu tô chegando agora no fim da primeira temporada. E essa série, ela é muito daqueles. Ela é uma daquelas séries baseadas num EC, né? E o EC baseado. E o EC dessa série é: e se a Rússia tivesse chego primeiro à Lua? E se a Rússia tivesse ganho a corrida espacial?
Você curte bastante esse tipo de série, né? Não foi você que tinha me indicado o The Man in the High Castle?
The High Castle, sim. Porque é um outro EC. Eu adoro tudo que tem o EC, tá ligado? Então eu gosto muito de séries de realidade alternativa. Porque o EC é uma coisa que sempre me matou e é aquele tipo de coisa que a gente nunca vai saber. Então é um imponderável, tá ligado? É algo que sempre vai te surpreender de alguma forma.
Sim. É, eu tinha um professor de história que o mote dele era: não existe EC na história. Porque a gente sempre ficava perguntando
Exato.
Isso pra ele, sabe? Ah, e se acontecesse isso? Ele: para com isso, que não tem EC na porra da história.
Exatamente. Não existe analisar o IC, né?
Exato, mas eu gosto também, em termos de série, filme, eu gosto bastante desse tema, que é legal, né?
É legal. Bom de trabalhar, na verdade, a criatividade rola solta, porque tu começa a imaginar, que nem essa série que eu te indiquei, né? O The Man in the High Castle. Eu recomendo que as pessoas assistam ainda hoje, porque é assustador pensar num mundo onde os alemães venceram, né? Então, tudo seria diferente, a gente não estaria conversando agora, inclusive.
Exato.
Então, é complicado. E o outro e se é: e se a Rússia tivesse vencido a corrida espacial? E também é isso. E aí os Estados Unidos ficou apavorado com a ideia do mundo admirar o estilo de vida leninista. Tanto que quando eles não só mandaram o primeiro homem à Lua, como também mandaram a primeira mulher à Lua, a Rússia. A Rússia não, né? A União Soviética. E aí, quando ele chegou lá, ele fala assim: esse é um pequeno passo para mim, mas ele diz algo assim, né? Mas um grande passo para uma sociedade marxista-leninista, uma coisa assim. Ele dá um discurso assim. Então a série é baseada nisso e é muito legal ver que os Estados Unidos não aceitam, de certa forma, assim, o que aconteceu. Todo o programa espacial americano é baseado nos conhecimentos do físico alemão aquele, né? Como é que é o nome dele, Antônio? O cara que inventou os foguetes alemães na Segunda Guerra.
Ô, caralho.
O nazista aquele. Sabe qual que eu tô falando?
Você sabe que eu tenho problema de memória solidária, né?
Cara, deixa eu...
Se a pessoa esquece, eu esqueço junto. Foguetes alemães... É o V2?
É, isso aí.
Vamos ver aqui, receber esse nome. O criador é o Mirowick.
Não, não é.
Mirowick. Não,
não
é
esse,
esse
não
então.
É esse, não
então
é
não é,
esse.
É o V2.
Não é o V2, é o V8, acho.
Não é o Von Braun, não,
não
né?
Werner é o Von Braun. É o Von Braun. Isso. Werner Von Braun. Ele é o pai do programa espacial americano. E durante a série, assim, ele tem sido extremamente... Não é conservador, que eu diria. Mas ele tem sido um cara muito cuidadoso. Então ele não quer... Ele diz em vários momentos, assim, que não quer que isso se torne uma corrida militar. Porque ele sabe o que pode acontecer numa corrida militar, né? E nos anos 60, a série se passa nessa época, né? Nos anos 60 e tal. E ele também mostra muito dos dramas familiares e pessoais dos astronautas, né? O comportamento dos astronautas nessa época era tipicamente masculino e acaba sendo um tapa na cara quando a União Soviética manda uma mulher para o espaço, e isso tudo também altera a forma como a série funciona, porque daí os americanos começam a correr atrás e eles não tinham nem astronautas mulheres, sabe, desenvolvidas para isso, eles começaram a pegar pilotos de avião militar, né?
Uhum.
Então a série, ela é muito baseada nisso, assim, e em determinado momento acontecem muitas coisas com o Werner Von Braun que, né, é interessante de ver se tivesse acontecido. E a série é muito boa, cara, ela é muito bem, ela tem um estudo, assim, ela tem muitos personagens que de fato existiram na corrida espacial, tanto do lado americano quanto do lado soviético. E agora eu tô no finzinho da primeira temporada, são duas, é no Apple TV. É da Apple a série,
uhum.
Produzida pela Apple. Eu ganhei um ano de assinatura porque eu comprei um iPhone, né? Então eu tô aproveitando, fui ver o que tinha e acabei descobrindo essa série maravilhosa.
Deixa eu te perguntar,
E pode falar.
Ela é mais baseada assim, o tipo de série mais tipo espacial, ou seja, o foco dela é nave, a viagem em si, a parte astronáutica, digamos assim, ou é a parte social, por exemplo, a influência disso dentro da sociedade, a
tudo
parte
isso.
mais política, é tudo, tudo?
É, ela pega também a parte tecnológica, de naquela coisa de mexer com o orgulho da NASA, principalmente, porque, enfim, na série a União Soviética acabou vencendo, chegou lá na Lua, mandou um homem e mostrou isso para o mundo inteiro, televisionado. E há uma certa raiva porque os Estados Unidos poderiam ter chegado antes. Mas a missão que foi derradeira para os Estados Unidos chegar antes não foi autorizado pouso. Então eles não pousaram na Lua. Né?
Entendi.
Então a corrida espacial ela não acaba. Porque no fim das contas os Estados Unidos, como não, eles digamos, perderam isso, eles meio que traçam outra meta na Lua. Entendeu? E aí essa outra meta acaba virando uma parte da corrida espacial. Então a corrida espacial não acaba e tem desenrolares sociais nisso, que nem eu falei, né? A questão das mulheres, da primeira mulher ter ido à Lua ser russa, ser soviética, faz toda a diferença na sociedade americana. Porque a única. Eles têm uma piloto que é extremamente talentosa, só que ela é uma piloto militar. Então o skill para um astronauta é completamente diferente.
Entendi.
E há acontecimentos bem chocantes com essa mulher durante o decorrer da série. Eu não quero dar spoiler, assim.
Não dê, por favor.
Mas são coisas que acontecem que tu vê assim, putz, isso poderia ter sido evitado se eles não tivessem a pressa de dar uma resposta para a União Soviética, sabe?
Uhum. É bom, qualquer um que já trabalhou com projeto de computador sabe que
exatamente,
fazer correndo da merda. E eles têm algum impacto na luta pelos direitos civis, essa alteração? Eles tratam disso também ou não?
Não mostrou nada desse tipo ainda, tá? O que ele mostrou, por exemplo, é o comportamento dos homens naquela época, né? O astronauta beberrão, e apesar de ser um cara que eles tentam vender como uma família perfeita, né, americana, por exemplo. Isso, acho que isso é muito comum nas séries que retratam o tempo dos anos 60, por exemplo, né?
Sim.
Então é aquela coisa extremamente tóxica, né? A mulher tá falando com o marido no telefone e ele tá com a amante no outro lugar, assim, sabe? Então isso é retratado assim na série e mostra também uma mulher negra também que fez parte, isso que eu ia falar, né, antes. Muitos personagens reais da corrida espacial são representados na série. Há personagens que, claro, eles estão ali pela questão do desenvolvimento da história, né? Então não tem como tu ter 100% uma fidelidade 100% porque não aconteceu isso. Mas alguns personagens ali que estão ali são reais, né? Então é uma questão muito bacana de ver, assim, porque tem muita gente que trabalhou no projeto espacial que não é acreditada. E também mostra esse lado dos governantes, assim, especialmente nos Estados Unidos, né? Cara, eu recomendo a série. Eu não quero falar muito porque eu já tô dando muito detalhe, assim, que é interessante de assistir. A série tem episódios de uma hora, alguns episódios são uma hora, então eles são longos e a temporada não é tão grande, mas vale a pena de assistir, mesmo sendo grande o episódio, ela não é nada. Mesmo sendo assim, vale a pena porque desenvolve muito bem.
Ela é uma série ou uma minissérie?
Ela é uma série, ela é uma série. Com certeza ela é uma série. Já tá na segunda temporada, eu tenho que assistir.
Legal.
Né? Então...
Quantos episódios?
13 episódios, se não me engano. 13 ou 12.
13 episódios na Apple TV, né?
Isso, exatamente.
A Apple TV é assinável aqui no Brasil?
É assinável, tanto que eu tô assistindo. E é, inclusive, pra quem tem dúvida, é dublado, tá?
Legal, bom, vamos saber.
É, vale a pena. Eu,
cara,
indiquei pro Bonatti, porque ele comprou um iPad e também ganhou assinatura de um. Vale a pena.
Eu não sei nada do que tem na Apple TV, cara. Você é a primeira pessoa que eu vejo que tem Apple TV, que tenha usado.
É, eu usei porque eu ganhei, Antônio, tá? E eu vi que tem outras séries lá que são produzidas pela Apple e que parecem ser boas também, inclusive, mas essa é a que me chamou mais atenção, tá? Então, For All Mankind é espetacular, assistam. É uma série muito bem produzida, sabe? A Apple, nas coisas que ela geralmente produz, assim, são muito de boa qualidade. Então, isso, eu recomendo essa série. Se vocês aí, se alguém adquiriu um iPhone, alguma coisa assim, ganhou aquela assinatura e nem deu bola, é a chance de assistir. E se não tem nada da Apple, vale a pena aproveitar aqueles dias grátis lá só pra assistir essa série, sabe?
Boa. Então, For All Mankind, do Apple TV.
Exatamente. E tu, meu querido, o que trazes pra nós?
E eu achei que eu ia trazer uma merda fumegante.
Uma
no
merda
fim das
fumegante.
Contas, não foi tão ruim quanto eu achei. Eu estou falando de Monster Hunter, o filme. Assim, o filme não é bom. vamos setar a expectativa. Por que que o filme não é bom? Porque é do Paul Anderson. E todo mundo sabe que o Paul Anderson só faz merda, né?
Sim.
O Paul Anderson.
Tipo o Ebol, assim. Não, não, não é
tanto. Não é pra tanto. Assim, vamos ser sinceros. Eu vou ser sincero. O Paul Anderson, ele fez o primeiro Mortal Kombat, que eu gosto muito. Eu gosto bastante daquele. Talvez se eu ver hoje, eu já desgoste um pouco, mas na época eu gostei muito e até recentemente eu gostei muito. Mas depois ele engatou de fazer os Resident Evil e trabalhar só com a mulher dele, e aí todo mundo sabe a desgraceira que foi, né?
Sim.
Mas, e aí, a Capcom, eu tava até vendo um vídeo dos Irmãos Pelog, eles estavam falando, cara, por que que a Capcom ainda trabalha com esse cara? Não é possível, mas... Se bem, eu sei, é porque ele dá dinheiro, né? Resident deu dinheiro pra cacete.
Pois é, a Capcom, ela não se importa muito se der dinheiro, no fim das contas.
Exato, e assim, Resident realmente deu muito dinheiro, tipo, pro público que não... É do videogame, o Resident fez muito sucesso. E o pessoal gosta.
Mesmo que não faça sentido, né? Mesmo que não faça sentido.
É um filme de desligar a cabeça, mas deu muito dinheiro, o pessoal gostou, né? Então faz sentido até ela continuar trabalhando com ele. E aí ela deu o Monster Hunter pra eles, pra ele fazer o filme, a adaptação deles. Quando falaram que iam fazer o filme, eu falei, pô, legal, monstro gigante, porrada, dá pra ser um pipocão bacana. Aí saiu o nome do diretor, eu falei, não vou ver essa merda, não vou ver, caralho. Mas eu vi o trailer.
Ele vai botar a Mila Jovovich com um personagem que não existe, porque exato. É a esposa dele.
Porém, vamos pensar o seguinte, Monster Hunter não tem história nenhuma.
Exato, então ele pode cagar, né?
Ele poderia cagar, tipo, Monster Hunter tem pouquíssima história, ele tem signos que são interessantes, mas ele não tem história. O jogo é pra você caçar monstro e é isso. Tem um amigo meu que se me ouvir falando isso vai me xingar muito. Mas é isso, tá? Não tem história essa merda. Então eu falei, aí eu vi o trailer. E o trailer tava bem legal, cara. Os monstros estavam muito bacanas. Eu falei, então vamos dar uma chance pra essa merda aí. Vamos assistir. Mas eu fui com a expectativa lá no chão. Sabe, eu fui... E isso às vezes é legal, porque você vai esperando uma coisa tão ruim que quando a coisa...
Que dá a volta.
Tipo... então você... E eu consegui me divertir bastante. E o seguinte,
eu imagino como é que é. Sabe o que eu tava vendo hoje de manhã, que tava passando na TV? Isso é muito cara que tá de férias. Eu vi Street Fighter, a Batalha Final. Aquele filme é ruim que dá volta.
Eu não consigo dar volta nesse filme. O Mortal Kombat talvez seja isso. Mas ele eu não consigo, cara. Esse Street Fighter eu tentei. Eu vi umas outras vezes e pra mim ele é só ruim mesmo.
Eu imagino que algumas pessoas simplesmente não consigam aceitar.
Não consigo. Aquele... Eu acho ele muito ruim, muito ruim. Tipo, eu não consigo fazer ele dar volta. Eu já tentei. Mas esse não é nem questão de dar volta não, viu? E eu vou explicar por quê. Assim, se você não conhece Monster Hunter, ele é um filme melhor. Porque ele é um filme de ação bacana. Ele é divertido. Se você conhece Monster Hunter, vai ter algumas coisinhas que vai incomodar. Primeiro, o Paul Anderson tem que botar a Mila no filme. A mulher dele. Então ele
seja lá qual for o motivo, né?
Seja lá qual for o motivo. Então, ele faz eles fazem um esquema que o filme ele vai se passar um trecho... E é pequeno, não é tanto spoiler, na verdade é uma coisa boa, né, pra quem vai assistir. A parte que se passa na Terra é muito pequena, mas a Mila é da Terra, ela não é do mundo, vamos chamar assim, do mundo do Monster Hunter, né? É da Terra. Então, ela é militar, então acontece uma anomalia espacial, não é nem temporal, é espacial. Eles são transportados pro mundo do Monster Hunter e lá eles começam, isso é logo no comecinho do filme, tá? Eles começam um combate contra o Diablo. Eu não sei se você jogou Monster Hunter, você chegou a jogar?
Cara, eu joguei muito pouco, mas eu não conheço nada.
Talvez você não tenha visto o Diablo. O Diablo é um monstrão, assim, chifrudo que anda debaixo da terra. Falar um monstro chifrudo no Monster Hunter é meio redundância, né? Mas ele é um monstro daqueles gigantão, sabe?
Não, gostei do chifrudo debaixo da terra. Maravilhoso.
E aí, isso eu gostei, porque quando eu vi que ia ter militar no filme, eu achei que eles meio que iam substituir os Hunters, sabe? Eles iam ser tão fodões quanto.
Sei,
e militar nesse filme tá lá só pra se fuder. Mas se fuder de verde e amarelo. Tipo, E aí eu gostei bastante disso. Tirando a Mila, os militares lá tomam uma piaba legal. E aí ela fica sozinha. E quando ela fica sozinha, aí ela encontra um outro Hunter, um outro caçador que tá... Aconteceu uma coisa com ele, ele tá sozinho também. Então os dois se juntam e ele começa a treiná-la. Uhum. E aí o filme desenvolve nisso. E aí eles fizeram uma plot do filme legal. Porque ela precisa voltar pra Terra. Pra ela voltar pra Terra, ela precisa sair do local que ela tá. Só que pra ela sair do local que ela tá, ela precisa vencer dois desafios. E é uma coisa bem de jogo mesmo, isso eu achei legal. O primeiro é, de dia, o Diablo... tá debaixo da terra, e se eles pisarem... Você assistiu Os Vermes Malditos?
Não.
Então não, acho que não vai pegar defesa, mas
Zero
assim, se
knowledge,
ele,
é.
se ela pisar na terra, se ela fizer barulho no chão, ele ataca, ele sabe onde ela tá e ele ataca, ele tem meio que um sonar, sabe?
Sei.
Então eles não conseguem
É meio que
passar
tu
ali
ouviu o teu
de.
vizinho de cima, assim, andando.
Isso, exato. E de noite tem umas espécies de aranha que só saem à noite, que também querem atacar eles. Então eles ficam entre a cruz e a espada ali. Eles precisam sair dali, eles precisam resolver isso para eles poderem ir para um local que ela possa voltar para a Terra. E aí essa primeira parte do filme, ela é bem parecida com o jogo. Ela tem bastante signos do jogo. Isso eu achei legal na adaptação. Eles têm que caçar um bicho para matar o outro, eles fazem uma arma de veneno, por exemplo. Então tem bastante coisinha do jogo, sabe? E isso eu achei legal, eu achei bem adaptado assim. Se você esquecer as pataquadas do Paul Anderson, de colocar a Mila dela ser a principal, tal, vence isso que você consegue aproveitar o filme. Vencido isso.
É um pouco difícil, cara, de vencer isso, eu admito.
Mas aí que tá, no Monster Hunter é mais fácil porque não tem uma história para você se apegar.
Não, mas é que a gente já sabe que ela meio que comanda a coisa e ela às vezes não deixa. Eu não perdoo ela por ter matado o personagem da Michelle Rodrigues no outro
Não,
Resident Evil.
se
Peguei uma antipatia tão grande por ela por causa disso tudo que ela fez
Mas
com Resident Evil que não dá.
é assim, mas nesse, como eu falei, como ele se baseia mais nos signos, fica legal. Por exemplo, a caracterização, aí eu não vou dar muito spoiler, mas aí depois que eles vencem isso, eles vão para uma segunda, enfrentar um segundo desafio. E aí também não é spoiler porque tá no trailer do jogo, eles vão enfrentar o Rathalos, que é um dragão dentro do jogo. É até o que tá no Smash, sabe o dragão do Smash, do Monster
Sim,
Hunter? É
sim.
ele. E aí que tá. E essas são as partes que eu achei muito legal. Primeiro, a caracterização dos personagens tá muito, muito boa. Tá muito parecida com. Foi muito baseada no Monster Hunter World, que é aquele. O último que saiu pro. Tirando esse novo, né, do Switch que tá pra sair. Que foi um puta sucesso, tal, foi o maior sucesso da Capcom. Então a caracterização tá muito parecida, tá muito legal, tá muito. As armas estão iguaizinhas, tal, isso tá bem legal. E os monstros estão muito bem feitos, estão muito, muito parecidos, sabe? Tá,
Sei.
sim, visualmente tá muito legal. E a porradaria contra monstros tá legal, que é pra isso que você vai ver um filme desse. É pra você ver monstro matando gente e gente dando porrada no monstro. Isso tem. E depois que eles passam essa primeira parte do desafio, eles vão pra enfrentar o Rathalos e tal. E tem até uma coisa que esse meu amigo tinha falado, eles, puta, aí, ó, os caras estão fazendo tanta cagada que, por exemplo, o Rathalos é um dragão de fogo e tal, então vão enfrentar eles com arma de fogo. Faz sentido nenhum. Mas aí que tá, no filme, não são armas de fogo, são armas de explosão, que isso tem no jogo também. Tem a diferença entre arma de fogo e explosão, então isso tem bastante no filme. Então eu gostei bem mais do que eu achei que ia
Do que
gostar.
deveria, vamos dizer, vamos falar a palavra, do que deveria.
Mas talvez o que deveria. Não, não, é que tá, não sei se mais do que deveria, porque assim, não é um filme que eu vou dar nota 8, sabe? É um filme, vi uma vez só na vida, gostei e tal, mas infelizmente ele é um filme que não acaba. Quando ele termina com a cena mais Monster Hunter possível. E aí ele acaba, tipo, sem esperar por dois, sabe? Então, assim, puta que pariu. Mas ele tem uns easter eggs legais, por exemplo, eles têm o. Isso eu não esperava que fosse ter. Eles têm os Palicos, os Amigatos. Então tem bastante coisa. É um filme. Muito. Como eu falei, muito melhor para quem não conhece, para quem não joga. Mas eu que jogo, eu joguei muito Monster Hunter. Na verdade, eu joguei ele duas vezes. Eu joguei quando saiu. E eu joguei depois que saiu a. A gente até conversou, né? Que eu joguei a DLC e tal, que é gigante. E é legal, é um filme bacana, me deixa. E aí é um problema. Eu fico com esperança pro 2. E eu sei que eu
Meu
vou me
Deus.
fuder nessa.
Cara, tu tá meio que sendo muito esperançoso mesmo.
De novo, Monster Hunter não tem onde. Tipo, se a história do 2 foi no mesmo nível da Doom, pra mim tá ótimo. Monster Hunter não tem história. O que eu quero ver no 2 é mais monstros e mais porrada. Se
Sim.
tiver, pra mim tá. Sei lá, é você esperar uma história foda de um filme de brucutu, sabe? Não é, você quer ir lá só pra ver explosão. Tem
Exato. A gente tá lá pra ver soco.
que ir com essa mentalidade. Se você for esperando um filme que tem um enredo, que tem os personagens atuando, tem nada disso, não tem merda nenhuma disso. Mas se você vai esperando um filme de ação legal com monstro, isso tem bastante. E tem os signos do jogo, que eu acho que é o. Por uma adaptação de Monster Hunter, é muito importante. Tem algumas coisas ali que você fala, que bosta essa aí, mas beleza. Tenta não ficar preso nisso que você vai se divertir. Eu me diverti bastante vendo ele, eu gostei. Se você vê aí pela... Se você tiver... Eu não sei que, se ele tá disponível no Brasil já, porque ele tava disponível no cinema, né? Mas cinemas não estão disponíveis. Então você dá um jeito de assistir. Você não vai se arrepender. Eu gostei, eu recomendo. Eu nunca achei que eu estaria aqui recomendando um filme do Paul Anderson adaptando Monster Hunter, mas eu estou, eu gostei. É um filme ruim, mas é bom.
Eu sei como é que é, o filme ruim que dá um volta.
É um filme ruim, mas é bom. Eu me diverti bastante.
Eu duvido que alguém vá concordar comigo de alguma maneira, porque, né, Street Fighter ser ruim ao ponto de dar volta é difícil, mas esse aí, se tem um exemplo do ruim de dar volta seria o do Street Fighter. Agora, esse outro aí tu tá claramente errado, porque tu tá alimentando a Mila Jovovich, esse monstro tem que morrer, cara.
Mas eu vou ser sincero, o primeiro Resident eu gosto.
Cara, o primeiro...
O primeiro, ele não é um filme ruim. Ele não é uma adaptação ruim.
Ele não é um filme ruim, mas também não é bom, vai.
Eu acho que, assim, a gente tem que lembrar da época também, né, gente? É uma época pré-Marvel, é uma época de diferente para adaptações. Mas ele, como filme, como uma adaptação do tema Resident, porque ele não é uma adaptação de nenhum jogo específico, né? Ele acaba sendo uma adaptação do tema, uma revisão. Eu não acho ruim. Eu gosto da ideia. Assim, se ela continuasse dentro do tema de zumbis e corporações, ao invés de virar um Matrix muito louco, eu poderia ser uma boa franquia, eu acho. Assim, talvez mudando o diretor, sabe, pegando um cara melhor que o Paul Anderson.
Pegando um diretor, tirando a Mila Jovovich.
Não, poderia até deixar ela. Eu acho ela no primeiro filme. Eu não vejo o problema dela no primeiro filme. O problema eu acho maior a partir do segundo. Acho que a partir do segundo eles, sabe, eles se perdem totalmente.
Virou galhofa.
E eu acho que. E é isso que eu tenho talvez um pouco de medo no Monster Hunter. Porque ele parece seguir a mesma lógica, sabe? O primeiro é uma adaptação, tinha os signos. Por exemplo, no primeiro filme ele tinha os signos do Resident. Ele não passava na mansão, mas ele passava num lugar fechado. Ele tinha a corporação, tinha todos os signos ali, como tinha no Monster. Agora você falando, você tá me deixando triste, porque no Monster tem isso também. Talvez no 2 eles despiroquem, mas por enquanto, recomendo.
É isso então, o nosso primeiro Vale os Pilas Drops tá aí. O Antônio vai editar isso aqui rapidinho, vai matar esse podcast, eu espero, porque ainda tem um podcast que tá na fila.
Eu também.
Mas... Enfim, eu acho que era isso, a gente indicou séries agora e talvez a próxima indicação, agora o próximo podcast seja de jogos.
Exato, ou o contrário, vai saber.
Exatamente, quem sabe. O legal é que as coisas simplesmente acontecem aqui nesse podcast, né?
Exato. Mas é isso, essas são as indicações. Falou!
Valeu!